Bem, senhoras e senhores deputados, mais uma vez bom dia. Esta é a nossa terceira audiência deste grupo de trabalho de hoje. Eu vou reformular os membros da delegação presentes, que tivemos aqui uma alteração. A enfermeira Lúcia Leite, presidente da ASP, a enfermeira Álvara Silva, vice-presidente, a enfermeira Marta Inácio e o enfermeiro Ricardo Rio. Muito bom dia. Em nome da Comissão de Saúde, agradecer a vossa presença, apresentar as nossas desculpas, tendo em conta a data do pedido de audiência, mas estamos a acelerar o ritmo de audiências, ver se conseguimos acompanhar os pedidos que são feitos a esta Comissão. Ainda assim, o assunto é sobre o atual estado do setor da saúde, portanto, penso que estará muitíssimo atual. Temos uma grelha de tempo de 10 minutos para a Associação Sindical, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente, o deputado, e depois mais 10 minutos para gerirem da forma que entender. E eu passava desde já então a palavra à enfermeira Lúcia Leite, presidente da ASP. Muito obrigada.
Ora, muito bom dia a todos. Agradecer desde já a disponibilidade para ouvirem a ASP. Esta audição vem na sequência de uma audição que aconteceu o ano passado, na qual a ASP não tinha participado e, portanto, vendo bem, um ano depois, tendo em conta as alterações que têm sido feitas na saúde, se calhar até é muito mais oportuno podermos conversar um bocadinho hoje. 10 minutos é, de facto, pouco para falar de todas as mudanças que estão a ser realizadas no SNS. Nós reconhecemos que existe um rumo que o Governo tem imprimido nas alterações do SNS, que começou com a alteração da Lei de Bases da Saúde, com a alteração dos estatutos do SNS, a criação da Direção Executiva, que ainda aguardamos a publicação também dos estatutos, para perceber um bocadinho melhor qual é o papel desta Direção Executiva, mas a ASP compreende bem a necessidade e defende que o Ministério da Saúde tem que começar a olhar para o sistema de saúde no seu todo, considerando o setor público, mas também o social e privado, e não fazer aquilo que tem feito nos últimos anos, que é gerir o SNS e depois abandonar de alguma forma ou dar menos atenção aos outros setores. E, portanto, é fundamental que o Ministério passe a assumir esse papel. Neste momento nós vemos, a profissão evoluiu bastante nos últimos anos, como vocês sabem. Nós somos 83,5% de mulheres e temos neste momento mais de 24 mil enfermeiros especialistas que não estão a ser utilizados pelo SNS, maioritário, ou estão a ser utilizados sem serem reconhecidos e que continuam com uma remuneração injusta relativamente àquilo que é a sua formação ao nível de mestrado. Temos uma profissão jovem, com uma média de idades de 41 anos, e cerca de 63 mil são licenciados. No entanto, temos um problema grave com a retenção dos profissionais no SNS, e eu desafio os senhores deputados a preocuparem-se com a situação da retenção dos enfermeiros no SNS, porque se é fácil contratar no estrangeiro médicos, enfermeiros não é. E, portanto, era fundamental que se alterasse a tabela remuneratória e se resolvessem uma série de problemas que não têm sido resolvidos nos últimos anos e que têm criado ainda injustiças relativas entre os enfermeiros, que de facto têm mantido a profissão desmotivada e sem rumo de desenvolvimento, até porque os últimos concursos que aconteceram trouxeram ainda muitos problemas, sobretudo não criando um acréscimo remuneratório a quem concorre para especialista. O que significa que, na prática, nós temos pessoas que estão a progredir na vertical, na carreira, depois de terem feito mestrados à sua conta e que, neste momento, ficam a ganhar o mesmo que teriam na remuneração como enfermeiros de cuidados gerais, o que é de todo impensável que continue a acontecer. Existem também, do ponto de vista da apreciação global, dois assuntos que nos parecem importantes podermos focar depois na parte do debate, que tem a ver com a forma como está a ser gerida as urgências obstétricas e pediátricas, com os encerramentos regulares dos serviços, que nós discordamos solenemente com a forma como têm sido fechadas as urgências, quando na prática o que deveria eventualmente ser encerrado eram as salas de partos, Os profissionais, nomeadamente os enfermeiros, continuam dentro do sistema e ficam impedidos de prestar cuidados às mulheres, que são enviadas embora por um administrativo que não tem sequer as mínimas condições de saber se a pessoa precisa ou não precisa de alguns cuidados, quando há profissionais dentro da instituição que estão pagos, desaproveitados, que não conseguem dar resposta às pessoas que precisam. Se nós no serviço de urgência temos triagem feita por os enfermeiros, não consigo perceber se uma urgência geral tem uma triagem feita por os enfermeiros, porque é que os enfermeiros de saúde materna que estão alocados às salas de partos que não têm médicos suficientes ficam impedidos de prestar cuidados às grávidas e de fazer uma triagem e de as acompanhar convenientemente. Mas podemos falar disso depois um bocadinho mais à frente. Relativamente à questão das ULS, também nos parece o modelo, eu própria defendo esse modelo há mais de 10 anos, acho que é a forma de podermos melhorar a articulação e a acessibilidade aos cuidados, deixar de ter a lógica do empurrar o doente para onde dá jeito. Os cuidados de saúde primários empurram, os outros empurram, e o doente que supostamente deveria estar no centro dos cuidados é aquele que fica de fora de todo o sistema quando ninguém o quer atender. E, portanto, corresponsabilizar todos numa única organização parece-nos o caminho, sendo que isto vai colocar graves ou grandes desafios, sobretudo à organização e também na área de enfermagem, como é que se vai fazer a comparabilidade entre as propostas que estão a ser feitas para as USFs modelo B e as outras unidades, por exemplo, as UCCs ou as SCCIs, onde estão sobretudo e maioritariamente os enfermeiros especialistas e são aqueles que vão ter uma remuneração mais baixa. Dizer-vos que a ASPE fez várias apreciações em relação a alguns documentos, nomeadamente a proposta de reorganização das USFs, a pronúncia sobre a criação do Serviço Integrado dos Cuidados Paliativos, a pronúncia sobre a carreira dos técnicos auxiliares de saúde e a proposta de ACT Global para os enfermeiros. Todas estas matérias vos foram enviadas com o link do e-transfer para que os senhores deputados tenham acesso às propostas que apresentaram, que apresentámos, que são os nossos contributos construtivos para esta mudança que está a acontecer. Relativamente aos assuntos para resolver para os enfermeiros, existem quatro aspectos que eu penso que podemos desenvolver depois, que é, eu não vou focar muito a questão dos especialistas concursados entre 2004 e 2009, porque esse assunto é matéria de uma petição, da petição 135, e vai ser tratada já às 14 horas na audição seguinte, e portanto reservava menos tempo para esse assunto, embora não sendo menos importante. Relativamente às posições automaticamente criadas e posições virtuais, a ASPE desde 2022 que pede a esta Assembleia que resolva a situação eliminando a obrigação do Decreto-Lei 71 de cumprir a Lei 12A, no sentido de que as medidas transitórias da carreira voltaram a colocar os enfermeiros especialistas em posições virtuais, o que significa colocar pela segunda vez um travão numa das únicas profissões, que eu acho que até é a única, que mudou de carreira duas vezes e que se viu sujeita ao travão da 12A duas vezes, e portanto nós pedimos que o Decreto-Lei 71 seja desobrigado dessa norma para que os enfermeiros especialistas não fiquem travados, porque o que está a acontecer neste momento é que os enfermeiros especialistas estão a ganhar menos do que os enfermeiros de cuidados gerais com exatamente o mesmo tempo de serviço. E, portanto, esta é uma inversão remuneratória que, no nosso entender, é inaceitável. Disseram-nos que, provavelmente, isso seria resolvido no Orçamento de Estado de 2024, foi o que nos disseram na discussão do Orçamento de Estado de 2023, e eu hoje faço questão de o dizer aqui, que tenho a expectativa que o assunto seja resolvido, assim como tenho dito no Ministério da Saúde todas as vezes que lá vamos, espero que seja efetivamente resolvido. Relativamente à tabela remuneratória, como vocês sabem, ela não cumpre também as regras da criação das tabelas remuneratórias, tem uma diferença de uma única posição entre a categoria de enfermeiro e a categoria de enfermeiro especialista e terá que ser resolvida. É urgente que seja revista, até numa questão de paridade, quer com os técnicos superiores, que viram aumentar em 52 euros todas as posições remuneratórias e tal como existe uma proposta de resolução do LIVRE, penso eu, para que haja paridade e que nós apoiamos também. mas sobretudo que haja uma comparabilidade com as outras carreiras, e eu posso-vos dizer que relativamente à carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, por exemplo, que a progressão é feita sem ser necessário um mestrado, como é no caso dos enfermeiros. A diferença remuneratória entre o valor da primeira posição dos enfermeiros e o valor da primeira posição dos técnicos de diagnóstico e terapêutica são mais de 700 euros. E, portanto, gostava de perceber qual é a diferença de tratamento, se por o facto de nós sermos muitos, temos que ser penalizados e ganhar menos, sempre abaixo daquilo que é suposto e comparável com as outras profissões da saúde. Já estou a terminar, só quero falar de dois pequenos assuntos para podermos abordar. Que é a questão da necessidade da atualização dos mapas de pessoal em função da carreira, que tem três categorias. Os concursos precisam de uma alteração à ordem. A ASPE já trabalhou com a CSS e já sei que já está entregue ao Ministério da Saúde uma proposta de revisão da portaria dos procedimentos concursais, mas é sobretudo necessário que seja criado um diploma que, além de alterar a tabela remuneratória, defina claramente como é que se faz a progressão por concurso, porque neste momento o vazio legal leva a que alguém que concorra a uma categoria superior fique numa posição igual àquilo que ganhava como enfermeiro na categoria inferior. E, portanto, isso tem que ser corrigido e nós propomos que seja feito por via de um diploma, tal como foi feito com o 122 depois da carreira de 2009, o 122 de 2010, que agora se produza um documento que faça essa correção. A outra questão, que é um alerta, não sei se existe alguma coisa já definida nesse sentido, é a questão da mobilidade dos profissionais. Nós temos muitos profissionais que precisam de consolidar a mobilidade. Temos dois casos conhecidos, bem conhecidos nossos, que estão há 8 anos na RSLBT, que já abriu concursos não sei quantas vezes para integrar enfermeiros, mas ainda não consolidou os enfermeiros que lá têm a trabalhar há 8 anos, que continuam ligados às suas instituições. Os enfermeiros neste momento têm muita preocupação que, com a reorganização das ULS, tenham que retornar às instituições de origem quando eles já têm vidas organizadas. Daí que queria sensibilizar também esta comissão no sentido em que, com a organização das ULS, este assunto fique resolvido e eles sejam automaticamente integrados nos locais onde estejam neste momento a exercer ou onde já estão há alguns anos a exercer. E fico disponível, não sei quanto tempo usei, peço desculpa que eu...
11 minutos e 15. Obrigada, Sra. Presidente da ASPE, enfermeira Lúcia Leite. Vamos passar a palavra aos grupos parlamentares. Vou passar a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já inicio por cumprimentar, em nome da Lúcia Leite, da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, todos os membros aqui presentes, todos os enfermeiros aqui presentes, e dizer-vos que é com agrado estar nesta audiência a falar sobre uma temática que é extremamente importante e a carreira e a classe de enfermagem. Mas também dizer que o SNS funciona muito pelo trabalho, pelo desempenho que vocês têm posto em prática, pela vontade de vocês quererem fazer com que o SNS funcione. Não só os enfermeiros, como todas as outras carreiras profissionais, os auxiliares de ação médica, médicos, administrativos, técnicos, todos são importantes e todos fazem com que o SNS tenha vida. Mas destaco os enfermeiros pelo trabalho que desempenham no dia-a-dia, junto das pessoas, no tratamento da doença, no tratamento não só físico, mas também como psicológico, têm capacidade de ouvir e capacidade de agir no imediato. E por isso, o meu agradecimento também pelo trabalho que vocês desempenham diariamente em prol do benefício das pessoas, do SNS, em prol de todos os portugueses. Tenho aqui duas questões que gostava de colocar. Na sequência da negociação do novo diploma do SF, qual a posição da ASPE relativamente às alterações efetuadas no que se refere aos enfermeiros? Todos temos conhecimento da carência de recursos humanos nas urgências obstétricas e pediátricas, o que causa dificuldades na sua manutenção. Qual a posição da ASPE relativamente às medidas de contingência que têm sido aplicadas para assegurar os cuidados de saúde essenciais à grávida e às crianças. E para finalizar, depois das duas questões que acabei de colocar, gostava de dizer também que a importância destas audiências, da partilha daquilo que são o vosso ponto de vista, daquilo que vocês acham que é importante que seja feito para que vá ao encontro daquilo que vocês defendem na defesa dos enfermeiros, é importante que todos os sindicatos, não só os enfermeiros, como os outros sindicatos, todas as outras carreiras, tenham consciência que há um equilíbrio financeiro e que quem governa tem que pensar no equilíbrio financeiro. E que quem negocia também tem que olhar para isso como esse equilíbrio e ter vontade verdadeiramente de negociar para o bem de todas as carreiras e para que haja uma evolução em todas as carreiras profissionais. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, deputado Eduardo Oliveira. Vou passar a palavra ao parlamentar do PSD, a senhora deputada Inês Barroso. Faz favor.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Muito bom dia, senhores deputados. Permitam que cumprimente na pessoa da senhora presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, senhora enfermeira Lúcia Leite, todos os presentes e todos os profissionais que aqui representam nesta comissão. Minha primeira palavra, e em nome do grupo parlamentar do PSD, queria agradecer a vossa presença. Agradecer a vossa presença e agradecer sobretudo o vosso trabalho no dia-a-dia e naquele que é um desígnio de qualquer ato governativo e político, que é na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em Portugal. E, portanto, cumprimento, saúdo, agradeço mais uma vez a vossa presença. Permitam-me que nesta primeira abordagem eu faça um reconhecimento à profissão de enfermeiro. E faço, em nome do grupo parlamentar, como é óbvio, mas no reconhecimento de um grupo profissional que desempenha um papel fundamental na prestação dos serviços de saúde e que, por vezes, não têm a consideração, o respeito e a valorização que lhes é devida e, portanto, gostava de salientar alguns dos pontos que fazem parte destas funções profissionais dos enfermeiros e que é sempre bom que não nos esqueçamos, que trabalham em estreita colaboração com outros profissionais, como os médicos e os técnicos de saúde, para os serviços centrados no doente, mas também desempenham um papel muito importante na educação dos pacientes, no acompanhamento das suas famílias, na prevenção de doenças, na manutenção da saúde e, portanto, é efetivamente um papel vital, o papel que os enfermeiros têm na prestação dos serviços de saúde. Como tal, esta associação, que representa os profissionais de enfermagem, creio que esta associação foi criada em 2017, creio eu, mas que abrange todos os profissionais dos setores públicos, privado, cooperativo e social, que também é, só por si, um fator de importância e de abrangência de concertação entre todos os profissionais desta área. E, portanto, tem na sua missão a resolução de problemas de enfermeiros e recorre às novas tecnologias para assegurar serviços de proximidade e ajustados a cada associado. Retirei do vosso site porque fui tentar perceber um pouco melhor a vossa organização. O que nós temos visto todos os dias é que há efetivamente digamos que uma degradação que é já caótica em termos do SNS, do Sistema Nacional de Saúde, e em termos de toda a organização, que todos nós concordamos em que há necessidade de haver uma reforma estrutural que seja pensada, que seja refletida, discutida por todos os profissionais e por todas as entidades. E é esta a reforma estrutural que o Governo não tem conseguido fazer nos últimos anos. Estamos a falar de um Governo que está há 8 anos e que tem feito paliativos, tem feito alguns esforços no sentido de reorganizar a casa, mas sempre para o imediato, para solucionar aquilo que vem já a seguir ou aquilo que já está a acontecer. E é nesta medida que o PSD tem criticado o Governo e tem apresentado medidas alternativas para a implementação de novas políticas na gestão do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, sempre com vista a que o serviço que é prestado ao cidadão em Portugal seja um serviço de qualidade, como o Sistema Nacional é, como os profissionais do Sistema Nacional dão cartas todos os dias por esta excelência e que também o PSD não se cansa de enaltecer e reconhecer. Se hoje ainda temos alguns hospitais com serviços em funcionamento, se temos ainda alguns serviços abertos, é porque os profissionais não se cansam de dar de si muito mais daquilo que lhes é exigido e dar o melhor ao cidadão que todos os dias o procura. Numa pesquisa sobre os problemas que neste momento sentem os enfermeiros em Portugal, para além da apresentação que a senhora Presidente nos fez e que agradecemos mais uma vez, encontrei um estudo nacional sobre as condições de vida e trabalho dos enfermeiros em Portugal que dizia que mais de 16% dos enfermeiros trabalham mais de 70 horas semanais. 70 horas semanais é do que estamos a falar. Além disso, metade dos enfermeiros deseja a reforma antes do tempo e 65% já pensou em mudar de profissão. Ora, a falta de enfermeiros é também um aspecto que pode ainda não se sentir com tanta acuidade como se sente relativamente aos médicos, mas que, como dizia a senhora Presidente e muito bem no início, temos que acautelar aqueles que temos e reconhecer a sua importância. Portanto, só para terminar, duas ou três questões. Nos enfermeiros também se assiste ao êxodo de profissionais para o estrangeiro ou ao êxodo de profissionais para o setor privado, desfalcando assim o setor público? Para a ASP, a verdadeira questão seria haver uma concertação entre todos estes setores, público, privado, social. Acha que seria bom para os enfermeiros esta concertação? Por último, não percebi muito bem em relação à questão das urgências obstétricas e pediátricas, a discórdia relativamente ao encerramento das unidades, porque os profissionais estão lá. Portanto, o que é que a ASP poderia propor nesta matéria? E, obviamente, em termos de...
Terminância, portanto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação à carreira, eu acho que há um trabalho que é árduo, mas quem governa tem efetivamente que fazer, de tomar decisões e fazer da sua ação uma priorização de encargos, chamemos-lhe assim. E acho que os enfermeiros é mais do que justo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Inês Barroso. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sra. Enfermeira Lúcia Leite e todos os que a acompanham. Sejam muito bem-vindos a esta comissão e recebam os nossos cumprimentos do Grupo Parlamentar do Chega. O Grupo Parlamentar do Chega reconhece a profissão de enfermeiro e o seu valioso contributo para o SNS e para todo o sistema de saúde, mas reconhecemos não só com palavras, reconhecemos com iniciativas legislativas. Entregámos já várias iniciativas legislativas, entregámos o projeto de lei 186 que procedia ou pedia a equiparação entre os enfermeiros vinculados por contrato individual de trabalho, portanto os CITES, aos enfermeiros vinculados com contrato em funções públicas para efeitos de remuneração e posições remuneratórias. A maioria absoluta do PS chumbou e não apresentou alternativas. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou também o projeto de lei 501 que reconhecia a profissão de enfermeiro de desgaste rápido e antecipava a idade da reforma. A maioria absoluta do PS chumbou e não apresentou nenhuma alternativa. Apresentámos também o projeto de lei 528, que pedia a obrigatoriedade da existência de um enfermeiro nos estabelecimentos de ensino pré-escolares e escolas de ensino básico e secundário. O Partido Socialista chumbou e não apresentou alternativa. Apresentámos também o projeto de lei, uma alteração ao projeto de lei 15/2014, procedendo à inclusão e normalização de boas práticas na saúde materna e obstétrica, reconhecendo o papel do enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia. Ainda não foi votado, mas eu tenho a certeza que o PS vai chumbar e não vai apresentar alternativa. E finalmente, só para não estar a amassar com muitos projetos de lei, apresentámos ainda também um que reconheço bastante importância, que é o 915, que reconhece a profissão de enfermeiro como desgaste rápido e permite a antecipação da reforma para os 55 anos, também ainda não foi votado, mas tenho a certeza que o PS vai chumbar e que não vai apresentar alternativa a este nosso desiderato. Portanto, o que acontece aqui é que quando o Partido Socialista diz que faz linhas vermelhas ao Chega, na verdade o que está a fazer é linhas vermelhas às reivindicações das classes profissionais, como a vossa, que vem aqui hoje a esta comissão. E pelas próprias palavras da senhora deputada coordenadora, também ela deputada do Partido Socialista, que disse no início desta audição que este assunto é muitíssimo atual Eu concordo, realmente este assunto é muitíssimo atual, tendo em conta que o vosso pedido de audiência foi com base no estado atual do setor da saúde, partindo de um pressuposto que é um estado mau. Diria mesmo que é um estado caótico. Infelizmente, de facto, este vosso pedido de audiência, que foi feito há um ano atrás, continua muito atual. A senhora enfermeira falou em várias situações, em várias perspectivas, falou neste anúncio da grande reforma, entre aspas, das ULS, na situação da obstetrícia e ginecologia, da atratividade do SNS, do abandono das carreiras e, a nosso ver, de facto, são tudo problemas que nos preocupam também. A própria Ordem dos Médicos já veio dizer que esta reforma tem sido feita com imenso secretismo, absoluto secretismo, aliás, nas suas palavras, e que não sabe exatamente quais são as características das ULS que vão ser criadas. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é se a sua instituição foi auscultada quanto a esta grande reforma, entre aspas, do SNS. Também gostava de que endereçasse o problema do abandono da profissão, e não só do abandono da profissão, mas também da imigração. Pelos números da Ordem dos Enfermeiros, cerca de 5 mil enfermeiros pedem carta para sair do país, para reconhecimento do país, todos os anos. Cerca de 5 mil enfermeiros todos os anos. Ora, em Portugal formam-se entre 2.700 a 2.900 enfermeiros por ano. Quer dizer que temos um saldo negativo entre aqueles que se formam e os que saem do país, temos um saldo negativo. Portanto, já não é só o SNS que está em perigo de deterioração, é também todo o sistema de saúde, todo o sistema dos lares residenciais para idosos, por exemplo, em que é necessária e obrigatória a presença de um enfermeiro. E, portanto, a primeira pergunta concreta que lhe deixava é como é que vê esta imigração, este êxodo bíblico de enfermeiros que está a acontecer do nosso país, e como é que vê a situação em Portugal, que é o quinto pior país da OCDE a pagar aos médicos, só ficando à frente do México, da Turquia, da Eslováquia e da Hungria. Portugal está no top menos 5 do salário dos enfermeiros para a OCDE, e, portanto, como é que vê esta situação? Além de pagarmos mal aos enfermeiros, eles não progredem na carreira, porque, citando aqui uma senhora enfermeira bastante destacada na classe, é preciso 100 anos para chegar ao topo da carreira na enfermagem. Como é que comenta esta afirmação? A juntar tudo isto, temos já um péssimo rácio de enfermeiro por cada 100 mil habitantes. Comparamos muito mal com a União Europeia, nós temos 7.3 enfermeiros por cada mil habitantes, enquanto na União Europeia o rácio é de 8.3, o que obriga os nossos profissionais enfermeiros a fazerem muitas horas de trabalho, tanto no SNS como fora dele. E, portanto, obviamente que aqui se justifica ainda mais o desgaste rápido. Se o cumprimento das 35 horas já justificaria o desgaste rápido, tendo eles que fazer 60, 70 ou até mais horas no SNS, obviamente se justifica muito mais
para terminar, o
reconhecimento como desgaste rápido. Finalmente, uma pergunta aberta. Como é que chegámos aqui? Como é que nós, em Portugal, passado 50 anos do 25 de Abril, chegámos a ter este SNS, onde temos gastamos ou investimos no SNS mais de 14 mil milhões de euros por ano e a situação está no caos que está. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vou passar a palavra ao parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Correia, Srs. Deputados, cumprimentar a enfermeira Lúcia Leite e, na sua pessoa, cumprimentar também quem a acompanha. Lamentar aquilo que se passou naquele dia, há cerca de um ano atrás. De facto, foi uma situação que não dependeu nem da Comissão, mas dependeu de quem apresentou o requerimento. O autor do requerimento não considerou esta associação sindical, mas, de qualquer das formas, pareceu-nos que foi o mínimo que poderíamos fazer, que era permitir a presença de Vossas Excelências naquela audição. De facto, a senhora enfermeira iniciou a sua intervenção com uma preocupação que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, mas não só, mas já lá irei. Nós, de facto, identificamos muitas dificuldades por qual passa o Serviço Nacional de Saúde. Muitas mesmo. E essa identificação tem apenas o objetivo de corresponder com soluções, com medidas que consigam combater essas dificuldades. E não com aquilo que nós assistimos, que quem fala no caos, na degradação total, de que o Serviço Nacional de Saúde já não serve, então vamos lá tentar aqui outra coisa e outra coisa, nós já sabemos o que é. Portanto, nós temos uma clara perspectiva de que o Serviço Nacional de Saúde é aquilo que melhor serve os portugueses, melhor serve em termos do acesso e também de facto, porque eu ainda sou do tempo em que os profissionais de saúde queriam era trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Naturalmente que muitos, pela aquela que é a contingência, nós sabemos que é as baixas remunerações, obrigavam-se e sujeitavam-se a trabalhar em duplo, ou às vezes até mais, e no privado, evidentemente, mas de uma forma suplementar e não complementar à sua atividade de base, que era precisamente o Serviço Nacional de Saúde, e era aí que nós fazíamos toda a nossa aprendizagem desde logo, mas depois toda a nossa consolidação em termos profissionais. Sempre com uma perspectiva importante, que era a carreira. A carreira era aquilo que nos dava toda a coerência da profissão, de desenvolvimento profissional, dos serviços e tudo. Era uma mais-valia. Quando a senhora enfermeira iniciou a sua intervenção, começou por falar que devemos considerar o setor público, o sistema, o setor público, o privado e o social. Eu entendo essas palavras no sentido de que uma associação como a de Vossas Excelências deve estar preocupada com todos os enfermeiros. Quer aqueles que trabalham no setor público, quer os que trabalham. Contudo, depois, ao longo da sua intervenção, percebi que jamais se dirigiu aos problemas que os enfermeiros têm no setor público, privado e social. E desde logo quero lhe deixar aqui algumas questões. Falou das carreiras, aquilo que temos no privado são instrumentos de regulação coletiva de trabalho, com salários substancialmente mais baixos do que aqueles que é no público. Tudo isto preocupa ou não preocupa? Quais são as medidas que devem ser para aí também identificadas? Falei das questões salariais, falo da subcarga horária. No público nós temos 35 horas, no privado continuamos com as 40 horas e muito mais. Nomeadamente também aquelas horas que são chamadas horas penosas, em que não há uma valorização em termos salarial dessas horas penosas no privado e no social. Portanto, nós estamos aqui a falar, é efetivamente necessário valorizar a carreira de enfermagem no privado, a profissão de enfermagem como um todo, também considerar aquelas que são, e penso que Vossas Excelências também têm essa preocupação, nomeadamente o que tem a ver com a penosidade e risco, seja ele em qualquer que seja o setor, mas a verdade é que nós temos que perceber que se há muito para fazer naquilo que é a intervenção no público, há muito, mas muito, muito mais a fazer ainda também naquilo que é a valorização do privado e no social. Não há fiscalização. Aquilo que são, nomeadamente, o número de dotações seguras no privado é coisa que nem se fala, nem se percebe, nem se conhece. E, portanto, há situações que é preciso ter muita atenção e precisamos também de os trabalhar. Dos aspectos que aqui falou, parece-nos que nós temos muitas preocupações relativamente às questões das posições virtuais. Eu acho que muitos dos enfermeiros e outros profissionais de saúde ainda não se aperceberam da situação, só se vão aperceber quando pensarem que vão aumentar 80 ou 100 euros e, na verdade, aumentar 30 e poucos euros, 10 anos depois. Porque nós não nos podemos esquecer que a carreira, esta carreira que existe, não é uma carreira que as estruturas representantes dos trabalhadores, nomeadamente os sindicatos, tenham, ou melhor, não é uma carreira dos enfermeiros. Esta carreira é a carreira do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Foi estes ministérios que unilateralmente decidiram impor esta carreira em que 75% das pessoas sobem de 10 em 10 anos. Portanto, com as tais 11 posições remuneratórias de 110 anos para chegar ao topo, que nunca chegarão, segundo as contas. É fácil fazê-las. E, portanto, a questão que lhe quero colocar é, do ponto de vista reivindicativo, aumentos salariais. No mínimo 150 euros para cada de aumento salarial, 15% de aumento salarial para 2024. Esta é uma perspectiva que nós temos acompanhado noutras estruturas sindicais e também identificamos como necessária. Questão do CIADAP. O CIADAP é ou não é um bloqueio? Cria nos serviços, destrutura os serviços, porque ao invés de ser um elemento de desenvolvimento, é um elemento de retração entre os profissionais de saúde,
terminar,
é uma competição interna. Vou terminar. A questão das tabelas remuneratórias, como disse, e muito bem, também acompanhamos. E, nomeadamente, já falei da carreira, e quero lhe deixar outro aspecto que é muito importante, não é desvalorizar. É que nós felizmente, temos excelentes enfermeiros, dos melhores do mundo, mas temos todos os profissionais de saúde têm, em Portugal, são muito bons. Agora, isto não é possível sem ter investimentos em meios técnicos, em condições de trabalho, porque sabe, a senhora enfermeira, tão bem ou melhor que eu, a preocupação hoje em dia não é só os enfermeiros estarem a abandonar
o estrangeiro,
é estar a abandonar a profissão, e esta é uma preocupação muito grande. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Pedro Frazão pediu uma interpelação à mesa, faz favor.
À mesa, Sra. Coordenadora, muito obrigado. Sra. Coordenadora, eu gostava que a Sra. Coordenadora indicasse ao Sr. Deputado Comunista João Dias que eu não vou permitir mais que o Sr. Deputado Comunista, de uma forma sonsa, esteja permanentemente a dizer nesta comissão e a fazer julgamentos de intenções, dizendo que quem fala de caos está a querer destruir o SNS. O Sr. Deputado Comunista disse exatamente isto a seguir à minha intervenção. Eu falei no caos no SNS, que se justifica pela situação atual, e o Sr. Deputado Comunista veio dizer que a minha intenção é destruir o SNS, mas o que comprova aqui as intenções não são as palavras, são as ações. E o Grupo Parlamentar do Chega tem entregue várias iniciativas legislativas neste Parlamento em defesa do SNS, nomeadamente em defesa dos enfermeiros, como eu comecei a minha intervenção. Agora, o Partido Comunista é que, em vez de acompanhar o Chega nestas iniciativas legislativas, se abstém na hora de votar e na hora da verdade. Então, Sra. Coordenadora, eu quero marcar aqui, sublinhadamente, a grosso, que eu não vou permitir mais estes ataques, estes julgamentos de intenção por parte do Partido Comunista Português, porque é honesto intelectualmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Está registado. Vamos passar a palavra então. Deputado, vamos passar a palavra à entidade presente. Podemos, Srs. Deputados? Muito obrigada. Vamos passar a palavra à enfermeira Lúcia Leite. Srs. Deputados, vamos passar a palavra à enfermeira Lúcia Leite para poder responder e organizar a intervenção dentro dos 10 minutos da forma que entender, está bem?
Ora, muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu vou começar do fim para o princípio, porque as perguntas são mais frescas e talvez seja mais fácil. Para o Sr. Deputado João Dias, dizer-lhe que algo vai muito mal neste país. O Decreto-Lei 62 de 79 é aquele que está a regular o pagamento das horas penosas para todos os profissionais. Portanto, gostava de perceber que ao fim destes governos todos, destes mais de 30 anos de governos, ainda ninguém reviu as formas de pagamento dos profissionais de saúde dos suplementos. E, portanto, inclui toda a gente. Eu costumo dizer que no Parlamento português não há nenhum partido que seja inocente. E a ASP tem trabalhado bastante para que todos os partidos tenham consciência dos problemas dos enfermeiros e que ninguém possa dizer não fiz porque não sabia. Portanto, se não fazem é porque não querem. E esse tem sido o trabalho que a ASP tem feito e, voltando à questão que também colocou, de facto a ASP representa os enfermeiros do setor público, privado e social. Mas a ASP tem 5 anos de existência, um deles como comissão instaladora. Foi criada do zero, sem qualquer apoio de financiamento de qualquer outro sítio que não seja as suas cotas. Teve uma cota até o ano passado de 5 euros, que é menos de 50% de qualquer cota de outro sindicato, que pagam no mínimo 1% ou do salário base ou do salário mínimo. E, portanto, neste momento ainda não conseguimos abranger tudo o que queríamos em termos de estrutura que nos permita fazer a negociação a todos os níveis. E sempre utilizámos como referência o SNS, porque nós defendemos o SNS, como ele existe na Constituição também, tendencialmente gratuito e universal, e, portanto, entendemos que enquanto as carreiras não estiverem resolvidas e corrigidas ao nível do maior empregador do país, será sempre difícil trabalhar, quer o setor social, quer o setor privado. Neste momento, estamos muito preocupados com uma realidade que já aconteceu com os médicos e que já se mostrou claramente o que é que está a acontecer dos últimos anos para cá, dois anos para cá. Nós neste momento temos a mesma realidade nos enfermeiros, já começamos a ter serviços onde apresentam a sua demissão, a sua renúncia ao contrato, a sua denúncia do contrato de trabalho, às vezes em massa, aos 5, 6, para ser pagos à hora como tarefeiros. E toda a gente já percebeu o que é que aconteceu com a classe dos médicos quando se permitiu que o SNS ficasse suportado em tarefeiros. E, portanto, o caminho não é por aí, de certeza. E, como eu já disse aqui na primeira intervenção, se é possível ir buscar médicos a Cuba ou outros sítios parecidos, enfermeiros não os vão buscar a lado nenhum. Portanto, é bom que comecem a preocupar-se com a retenção dos enfermeiros no SNS, a ter, efetivamente, uma tabela remuneratória justa. Nós nunca pedimos nada, aliás, os enfermeiros têm esse mal, é que são criados sempre para servir e são sempre muito tolerantes e nunca fizeram aquilo que nós estamos a ver neste momento, que é o encerramento de todos os serviços porque se ultrapassaram as 150 horas extra. Se os enfermeiros fizessem isso, o SNS já tinha fechado há muitos anos. E, portanto, eu acho que neste momento é preciso que alguém olhe para isto com alguma seriedade e com o tal equilíbrio orçamental que nós sabemos que tem que ser, mas não podemos continuar a achar que porque a profissão de enfermeiros tem quase 50 mil profissionais, não se resolve o problema porque isso sai muito caro às finanças. Porque vai sair muito mais caro às finanças se não se resolver. E essa é a questão que eu queria deixar aqui. Relativamente à carreira, a ASP não defende a alteração da carreira e eu quero deixar claro. A carreira foi trucidada em 2009, nós tínhamos uma carreira com 5 categorias que passou a ter uma única categoria, ou melhor, tinha 2, mas uma nunca existiu. E, portanto, resolveu-se o problema em 2009, em 2019, com uma nova carreira com 3 categorias e a reestruturação ainda, se calhar, não é totalmente visível porque nós fomos abalroados, como os senhores deputados sabem, por uma pandemia de 2 anos e, portanto, essas coisas impactaram na alteração que quer a estrutura de carreira, quer o conteúdo funcional de cada uma das categorias, vem trazer de mais-valia e de organização à carreira. O que é preciso alterar na carreira? O limite à progressão dos especialistas, que os 25% são impensáveis que existam, primeiro porque no terreno já existem mais de 30% e, com a categoria. E, portanto, se existem mais de 30%, como a ASP sempre disse, que aquele valor não era adequado nem suficiente. Não é os especializados, é os da categoria de especialistas, porque especializados nós temos muito mais. E uma questão que também é importante perceber, se formos ver aos números, às estatísticas que estão publicadas pelo Governo, desde 2009, que a maior parte das especialidades duplicou ou triplicou em número de profissionais. E neste momento o sistema está a usufruir do trabalho desses enfermeiros que pagaram 7, 8 mil euros para ser especialistas e ter um mestrado nessa área, continuam a praticar as suas competências a custo zero. E um sistema que não valoriza quem lhe oferece dado vai pagar caro se um dia destes quem lhe oferece deixar de dar. E, portanto, é coisas simples. E eu queria também dizer outra coisa, comentando a questão dos 100 anos de progressão. Nós não queremos alterar a carreira, nem achamos que a tabela remuneratória, em termos de posições remuneratórias, tem que ser alterada. O que está a impedir a progressão ou a fazer com que a progressão seja de 10 em 10 anos é o CEADAP. E o CEADAP aplica-se a toda a administração pública. Portanto, que o CEADAP não se adapta aos enfermeiros, não se adapta. Que é preciso criar uma forma de avaliação com uma progressão em menos tempo, também. Não é alterar a carreira, é alterar a tabela remuneratória, é alterar as medidas transitórias e alterar os 25% de especialistas, que é isso que a ASP defende. Só me falta focar uma questão que tem a ver com a reforma e com as horas penosas ou a penosidade e o risco, que eu acho que tem que ser avaliado, mas numa lógica de acordo coletivo de trabalho, que não é igual para todos os enfermeiros e que depende realmente da realidade e da penosidade. E não vou fazer comparação para não gerar burburinhos, mesmo entre a classe. Porque as pessoas, quando se começa a comparar o que faz um e o que faz outro, toda a gente se preocupa com o seu queijo. E a ASP não trabalha assim. A ASP trabalha com seriedade, apurando de facto o que é que são riscos e o que é que são penosidades e criando medidas adequadas a esses universos específicos. Isso está previsto na nossa proposta da ACT, que eu não falei aqui no princípio, mas que foi entregue ao Governo a 23 de janeiro, para a qual não recebemos qualquer resposta, que pedimos conciliação ao Ministério do Trabalho a 28 de abril e que continuamos sem conseguir negociar porque o Ministério da Saúde não apresenta o seu representante para as EPEs e, portanto, nós continuamos a ter enfermeiros com férias a menos, com direitos diferentes dos CIT e dos CTFP, porque somos a única profissão que não tem um acordo coletivo global. As outras profissões, nomeadamente os médicos e outros, até posso falar dos assistentes operacionais, que são uma carreira há bastante menos tempo, já têm um acordo coletivo de trabalho. Todos esses já conseguem ter férias iguais uns aos outros, só os enfermeiros é que não. Portanto, algo vai mal neste país e não é com este governo e com o outro, é com todos. Porque na prática ainda ninguém encontrou com seriedade forma de resolver o problema aos enfermeiros. Tendo em conta o tempo que já vai longo, eu queria passar às outras questões. Relativamente à questão da harmonização CIT-CTFP, a solução está no ACT que a ASP apresentou à conciliação e ao Governo e que foi enviado a todos os grupos parlamentares. Portanto, não há ninguém que não saiba como é que se resolve o problema, porque a nossa proposta é pública, foi entregue a toda a gente e tem várias soluções, nomeadamente para a negociação de horários acrescidos, temporários, que possam ser contratualizados internamente para suprir carências pontuais de profissionais. São de livre negociação, ou seja, o profissional não é obrigado a aceitar, nem é obrigado a fazer horas extraordinárias, que são falsas horas extraordinárias, mas se quiser negociar, em vez de ir trabalhar na privada ou noutro sítio qualquer, negociar internamente com a sua instituição, pode fazê-lo ao abrigo do acordo coletivo de trabalho. Estamos à espera que ele apareça, não sei se vai sair pronto, do tinteiro, porque é difícil. Relativamente à questão, se fomos ouvidos sobre a reforma, Sr. Deputado Pedro Frazão, sobre a reforma do SNS, não, estamos a ser ouvidos pontualmente, em alguns diplomas, já perguntámos se íamos ser ouvidos sobre as OLS e a criação das OLS, responderam-nos que não. E, portanto, mais clara, não posso ser. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada do PSD, a doutora Inês, tenho-lhe a dizer duas coisas. Uma delas, de facto, os enfermeiros trabalham mais de 70 horas por semana, senão o SNS já tinha fechado, e trabalham também mais de 70 horas por semana, muitos deles, porque com os vencimentos que têm, se não trabalharem, não pagam a renda de casa, nem os colégios dos filhos, nem as condições dos filhos. E eu quero lhe dizer também outra coisa que eu não apresentei no início e que é o seguinte. Aplicada a atual taxa de IRS ao salário base dos enfermeiros, o enfermeiro recebe, na primeira posição remuneratória, 1.087,33 euros, ou seja, 327,33 euros de diferença para alguém que recebe o salário mínimo. Estou a falar de salários líquidos. E posso lhe dizer que se houver o aumento que está preconizado neste momento por 810 euros do salário mínimo, a diferença é entre um não qualificado que trabalha para o salário mínimo, e não estou aqui a dizer de maneira nenhuma que o salário mínimo não tem que subir. Ele tem que subir, porque o que está mal não é o salário mínimo, é o ordenado e o vencimento dos enfermeiros. A diferença são 277,33 euros. E eu gostava de saber se alguém está disposto a trabalhar nos ambientes em que se trabalha, sem dotações, sem condições adequadas, a assumir a responsabilidade que deontologicamente está obrigado, nomeadamente a processos criminais e de negligência, por 237 euros. Eu acho que se calhar é preciso ir trabalhar para uma profissão não qualificada e é por isso que os enfermeiros estão a abandonar a profissão. Indo às questões que o Dr. Eduardo Oliveira nos colocou, que são mais abrangentes e que eu acho que valia a pena pensarmos um bocadinho sobre elas.
Sr. Enfermeiro, eu peço aí depois alguma contenção no tempo.
Eu vou terminar rapidamente.
Muito obrigada.
Deixe-me só dizer-lhe que, relativamente às unidades de saúde familiares, há muito ainda a fazer. O diploma que neste momento está negociado, que nós não conhecemos a versão final, mas abre uma perspectiva diferente de reorganização das USFs. Os grandes travões nas USFs estão na organização interna das USFs. A proposta que a ASP tem, que também vos enviei, é uma proposta que prevê a integração de enfermeiros especialistas de saúde materna e enfermeiros especialistas de saúde infantil dentro da USF, com articulação interna, porque neste momento a mudança que foi feita é que os incentivos são pagos pelo desenvolvimento global, no fundo pelo o resultado final do trabalho de todos os profissionais, e o que nós neste momento precisamos é que os enfermeiros assumam as suas áreas de competência própria, nomeadamente os enfermeiros especialistas de saúde materna e os enfermeiros especialistas de saúde infantil. Para vigiar gravidez, para vigiar desenvolvimento infantil, estes enfermeiros estão capazes de fazer a vigilância autónoma, de identificar desvios ao padrão normal e encaminhar para o médico de família ou para o especialista, tendo em conta que agora vão estar todos dentro das ULS, a articulação faz-se com grande facilidade, com a vantagem de que podem, inclusivamente, apoiar e evitar muitas urgências desnecessárias, que se calhar nas grandes cidades não se sente muito porque é tudo muito próximo, mas em grandes distâncias há grávidas a fazer 80 e 100 quilómetros para fazer uma consulta que podia ser feita de proximidade com uma enfermeira especialista, com o teletrabalho, com a articulação com o especialista do hospital, e que daria conversa para falarmos aqui bastante mais tempo. O que é que nós não concordamos com a forma como os incentivos estão focalizados? Parece que neste momento as únicas pessoas que trabalham no SNS são médicos, só se fala de médicos em todo o lado, os outros especialistas não existem e as outras profissões não existem, e para mais, além do bolo dos incentivos ser exclusivo ou praticamente só para médicos, nós a seguir ainda temos o problema de um modelo organizativo informático que nos impede de demonstrar o trabalho que nós fazemos. Ou seja, os enfermeiros fazem o trabalho e depois os cliques estão nos indicadores médicos, não estão no dos enfermeiros. E nós queremos que isso acabe. Eu espero que esta alteração vá nesse sentido, vai permitir que as portarias que estão para ser publicadas façam essa mudança e essa articulação, e se possa aumentar a capacidade de resposta e de acesso a cuidados. Relativamente às urgências obstétricas.
Mas mesmo terminar, sem enfermeiro.
Sim. Deixem-me só dizer o seguinte. A urgência obstétrica fecha por falta de equipa médica na quantidade e na dotação que a Ordem dos Médicos entende conveniente e aprova. Eu não tenho nada que comentar sobre isso, porque isso são os médicos que definem, eles é que saberão o que é o adequado. A questão é, eu pergunto, não sei porque é que ainda não fechou o resto do SNS por falta de dotação de enfermeiros. Porque as dotações de enfermeiros estão previstas, estão publicadas em Diário da República. Aliás, ainda não vi a dotação dos médicos publicadas em Diário da República, mas a dos enfermeiros está. No entanto, os hospitais não fecham por falta de enfermeiros. Há qualquer coisa aqui que não está a funcionar. E o que é que eu entendo, e a ASP entende, relativamente à questão do fecho das urgências? Não era preciso fechar a urgência. Era preciso fechar a sala de partos. É preciso reduzir. Se tem menos médicos, tem que haver menos atividade para garantir que aquela que existe é suportada por quem está de serviço. Os médicos continuam lá, continuam a ter grávidas internadas, continuam a ter puérperas internadas, continuam a ter consultas de ginecologia, continuam. Portanto, se a triagem for feita pelos enfermeiros, que até estão mais libertos, porque como não têm a sala de partos a funcionar, podem responder às grávidas, é possível que a grávida seja atendida próximo de casa e é possível que a grávida seja encaminhada por transferência, com o devido acompanhamento para a instituição mais próxima. Não é suposto fechar-se a porta e dizer estamos fechados e ser o administrativo a dizer ficas do lado de fora, como aconteceu com o senhor que faleceu à porta de um serviço de saúde há poucos dias. E, portanto, esta mudança
temos que terminar,
tem que ser alterada.
Já levamos aqui e temos às duas audição. Bem, agradecer à Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros o assunto desta audiência sobre o atual estado do setor da saúde. Enfermeira Lúcia Leite, enfermeira Álvara Silva, enfermeira Marta Inácio, enfermeiro Ricardo Rio, da Comissão de Saúde, os nossos cumprimentos e continuação de um bom trabalho. Muito obrigada. Senhores deputados, eu peço só 2 minutos para o ponto que temos aqui outros assuntos. E damos como terminada esta audição.
Ah, beijo em mão. Eles são poucos, coitados, são só 5. Tá. Ou 6. Meia dúzia.
Senhoras e senhores deputados, depois desta maratona de 3 audiências, muito rapidamente, eu também fiz seguir por e-mail o que me queria referir ao ponto 4 dos outros assuntos. Nós, na audiência que tivemos cá, o Dr. Mateus Martins Prata, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em que ele apresentou o aumento progressivo dos níveis de incidência e prevalência em diálise em Portugal, ele deixou aqui uma nota que, no nosso entender, era a maior preocupação que ele apresentou a este grupo de trabalho, que foi a falta de dados. Exatamente. A questão que eu deixo aos senhores deputados é se acham que este grupo de trabalho deve tomar alguma diligência neste sentido, se tem alguma proposta, ou se, pura e simplesmente, depois em termos de grupo parlamentar, cada um fará o que convier. Eu passo a palavra aos senhores deputados. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. No nosso entendimento, pensamos que esta comissão, uma vez que foi em sede de grupo de trabalho, que a informação nos foi fornecida, seria de todo pertinente que oficiássemos à CSS, dando nota do que aqui se passou, das palavras do Sr. Professor Martins Prata, e solicitando esclarecimentos quanto ao tema e quanto à acessibilidade dos dados, em primeiro, quanto à existência, portanto, se confirma a existência destes dados na CSS e qual é a forma de podermos responder ao senhor professor Martins Prata sobre a acessibilidade dos mesmos. Obrigado. Um pouco seguindo aquilo que fizemos também e que já ficou estabelecido como jurisprudência, digamos assim, com o Infarmed acerca do pembrolizumab e do niraparib. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias Coelho, faz favor.
Senhor Coordenador, entretanto, sobre esta matéria, portanto, nós entendemos, até porque não focalizamos só como problemática esta questão. O PS irá fazer algumas questões sobre esta matéria, daquilo que foi a exposição do professor Martim Pratas, mas também não, obviamente, que acompanharemos a pergunta que se faça a nível da Comissão, portanto, não é por aí. Portanto, só deixava era esta situação, que, sem embargo, nós fazemos mais algumas questões de aperfeiçoamento daquilo que foi a exposição, pudéssemos também acompanhar a solicitação da Comissão.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Irene Costa, faz favor.
Não, só subscrever o que já foi dito, que de facto acho que devemos questionar a entidade responsável sobre a questão que foi levantada pelo Dr. Martim Pratas na audiência que fizemos.
Muito bem, muito obrigada, Srs. Deputados. Como disse o deputado Pedro Frazão, nós já fizemos algo do género com o Infarmed. Este grupo de trabalho não tem poder deliberativo, portanto, nós enviamos a proposta à Comissão de Saúde, agendamos e eu acho que o pedido de esclarecimento prescrito parece-me muito, muito aceitável. Eu só tenho dúvidas na entidade a quem endereçamos o pedido, se fazemos apenas à CSS ou se à CSS mais SPMS. Portanto, era só esta a questão, mas certamente ao enviarmos à CSS, a Administração Central, também se for o caso da SPMS, eles próprios farão o encaminhamento, portanto, fazemos assim. Levamos a questão à Comissão de Saúde, um pedido de esclarecimento escrito sobre o acesso aos dados e endereçamos à CSS. Muito obrigada, senhores deputados, continuação de um bom dia.